Rádio Fiscar Notícias.
Polícia Federal faz operação para prender 15 pessoas suspeitas de desviar dinheiro nas obras do Rodoanel Mário Covas.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro.
49 crianças brasileiras estão separadas dos pais nos Estados Unidos.
E as últimas notícias da Copa do Mundo da Rússia e a tabela de hoje do Mundial.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 16 minutos desta quinta-feira, dia 21 de junho.
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação para prender 15 pessoas suspeitas de desvio de dinheiro nas obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas.
A operação Pedra no Caminho também cumpre 51 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Carapicuíba, Arujá, Bofete, Ribeirão Preto e São Pedro, no estado de São Paulo. E também nas cidades de Marataízes e Itapemirim, no estado do Espírito Santo.
O alvo da prisão principal é Laurence Casagrande Lourenço, ex-diretor-presidente da Dersa, a estatal responsável pelas rodovias do estado de São Paulo. Atualmente, Laurence preside a Companhia Energética de São Paulo, a CESP. No último ano, ele acumulou também o cargo de secretário de Transportes e Logísticas do governo Geraldo Alckmin.
Além dele, a Quinta Vara da Justiça Federal aqui em São Paulo expediu mandados de prisão temporária contra um ex-diretor de engenharia da Dersa, um gerente responsável pelo trecho norte do Rodoanel, além de fiscais e executivos das empreiteiras que realizam a obra viária, que quando estiver pronta, vai ligar a Rodovia dos Bandeirantes à Dutra.
Relatórios do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e um laudo pericial da Polícia Federal apontam fraude, superfaturamento e sobrepreço nos contratos firmados entre a Dersa e as empreiteiras.
Infelizmente, não é uma novidade o desvio de dinheiro da construção de obras públicas, principalmente de estradas. Para a gente ter uma ideia, a construção desse trecho norte do Rodoanel Mário Covas, ela foi dividida em 6 lotes. E em 5 deles foram encontrados indícios de irregularidades. Só no lote 2, que foi analisado pelo Tribunal de Contas da União, só em um lote as irregularidades somam 110 milhões de reais.
Essa investigação começou lá em 2016, quando o engenheiro que cuidava do trecho norte se recusou a assinar aditivos do contrato de construção do trecho.
Ainda há pessoas honestas no mundo. Bom, vamos mudar de assunto, pois ontem, finalmente, muito tarde, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, aprovou um projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro. Até que enfim.
É, o texto promove mudanças no Código Penal e ainda precisa ser analisado pelo plenário do Senado, antes de seguir para a sanção presidencial. Inicialmente, a proposta previa somente o aumento da pena quando o estupro fosse cometido por duas ou mais pessoas, o chamado estupro coletivo.
No entanto, ao analisar esse projeto, a Câmara mudou a proposta e levou ao Senado para fazer uma nova análise. Agora, o projeto prevê reclusão de 1 a 5 anos para quem praticar contra alguém e sem autorização um ato libidinoso a fim de satisfazer o seu próprio desejo ou de terceiros.
Propostas com esse teor ganharam força quando recentemente foram registrados casos de homens que se masturbaram e ejacularam em mulheres dentro de ônibus. Hoje, esse comportamento é classificado como contravenção penal, punido somente com multa.
Um absurdo. A proposta, né, essa nova proposta também prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio vídeos que contenham cenas de estupro. Essas pessoas vão estar sujeitas à mesma pena para aqueles que divulgarem cena de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima.
O texto prevê ainda um aumento de pena em 2/3 se o crime for praticado por pessoa que mantém ou tenha mantido relação íntima afetiva com a vítima, como namorado, namorada, marido ou esposa. A intenção é evitar casos conhecidos como pornografia da vingança.
Aquelas pessoas que compartilham as imagens da privacidade de outras pessoas. Também estão previstas punições para quem induzir ou instigar alguém a praticar crime contra a dignidade sexual. As penas para esse crime vão poder variar de 1 a 3 anos de detenção.
A mesma pena é prevista para quem publicamente incita ou faz apologia de crime contra a dignidade sexual ou de seu autor.
Inclusive, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça de ontem, o senador Humberto Costa, relator do projeto, lembrou muito bem e mencionou o caso dos torcedores brasileiros que desrespeitaram uma mulher na Rússia, e esse vídeo está circulando nas redes sociais. Na gravação, eles fazem a mulher repetir uma palavra de baixo calão em referência ao órgão genital feminino.
Abre aspas. Agora na Rússia, quando um grupo de maus torcedores brasileiros praticaram não somente assédio, mas mais do que isso, até bullying contra mulheres russas, aproveitando-se da incapacidade de compreensão que elas têm do nosso idioma, há uma grande reação por parte da sociedade, foi o que disse Humberto Costa.
Acho que é importante a gente ressaltar que ainda em 2018 nós lamentamos ver cenas como essa, principalmente de homens que têm cargos políticos, que são homens públicos, enfim, mesmo que não fossem. A gente tem falado tanto sobre machismo, mas parece que algumas pessoas ainda não entenderam. Ontem mesmo, mais cedo, sobre esse caso desse vídeo, o Ministério Público Federal no Distrito Federal informou que vai investigar se os torcedores praticaram o crime de injúria.
Agora 10 horas e 21 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias. A gente vai lá para os Estados Unidos, porque 49 crianças brasileiras estão em abrigos e foram separadas dos pais ao ingressarem ilegalmente lá nos Estados Unidos. A informação é do cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston, Felipe Santa Rosa, que concedeu entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a EBC.
Essa notícia também chocou a gente, emocionou muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Segundo o cônsul, os dados foram repassados pelo governo dos Estados Unidos, mas ainda não há detalhes sobre a idade das crianças nem da cidade em que elas estão abrigadas. O comunicado do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou apenas o nome do abrigo onde elas estão, sem especificar o endereço. A triagem para saber a nacionalidade da criança foi feita pelo governo norte-americano.
Abre aspas. O problema dessa comunicação é que simplesmente apresenta uma tabela com o nome da instituição onde está o menor. Não dá nem o nome da criança. Eu tenho essa informação muito geral, recebida de um oficial do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, foi o que disse Santa Rosa.
Agora, o trabalho dos diplomatas brasileiros vai ser o de pesquisar onde estão essas instituições e fazer o contato com os abrigos. Para o Santa Rosa, vai ser um trabalho muito difícil, principalmente pela falta das informações precisas.
O cônsul informou ainda que inicialmente tinha conhecimento de 8 casos de crianças em abrigos e que essas informações chegaram por meio do contato de pessoas com o Serviço de Apoio a Brasileiros no Exterior. Ele acrescentou também que recebeu ontem a informação de mais uma criança na mesma situação. Todos os 9 casos foram comunicados à autoridade brasileira por parentes.
Santa Rosa disse ainda que a preocupação inicial é colocar essas famílias em contato com as crianças. O trabalho vai ser localizar as crianças, visitá-las e verificar as condições em que elas se encontram. E depois, o intuito é estabelecer contato com as famílias mais uma vez. Ele esclareceu que o governo não pode interferir na questão judicial dos Estados Unidos.
Abre aspas. O governo brasileiro não tem como pedir a libertação dos pais e das crianças que imigraram ilegalmente para os Estados Unidos. É como se você imaginasse que o governo norte-americano chegasse ao Brasil e pedisse para soltar um preso norte-americano. Não dá, foi o que disse Santa Rosa.
O cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston também disse, abre aspas, entramos em contato com uma mãe e informamos que os filhos estavam detidos. Ela nem sabia. Ela tinha sido separada deles na chegada, na fronteira, e ela não sabia como eles estavam. Então demos a notícia a ela de que eles estavam bem e conseguimos fazer um telefonema entre mãe e filhos e ficou acertado com o abrigo das crianças e a prisão da mãe de que eles vão se falar uma vez por semana, explicou.
Santa Rosa completou dizendo que os brasileiros em situação semelhante devem contatar o serviço de assistência consular do Itamaraty. A separação de famílias na fronteira dos Estados Unidos com o México é resultado da política de tolerância zero adotada pela administração de Donald Trump.
Os imigrantes ilegais, mesmo aqueles que procuram asilo, são presos e respondem por crime federal. Em 6 semanas, mais de 2.000 crianças foram separadas dos pais e levadas para abrigos.
Ontem, o presidente americano Donald Trump cedeu às pressões e assinou uma ordem para evitar a separação das famílias de imigrantes que cruzarem a fronteira com o México, mas disse que vai manter a tolerância zero em sua política de imigração.
Segundo a ordem, as famílias imigrantes que entrarem ilegalmente nos Estados Unidos vão ser detidas juntas. Trump mandou o Departamento de Defesa também tomar as medidas para acolhê-las de forma necessária.
Antes da política de tolerância zero do presidente norte-americano, as famílias que chegavam na fronteira sem autorização e que alegavam medo de voltar para casa eram autorizadas a entrar em território americano e pedir refúgio.
Durante o processo de solicitação de refúgio, o imigrante podia ou não ser detido, dependendo aí de uma série de fatores, inclusive da disponibilidade de vaga nos centros de detenção. Também eram realizadas audiências na fronteira e a família toda poderia ser deportada, em vez de ficar detida nos Estados Unidos.
Até então, ao serem separadas de seus pais, as crianças eram designadas pelo governo como crianças imigrantes desacompanhadas e, por isso, levadas para abrigo sob custódia do governo, sem saber para onde seus pais foram. Imagens repetidas à exaustão pela imprensa americana mostraram crianças dentro de grades, dormindo em colchões no chão e cobertores de alumínio, o que ajudou a fazer pressão sobre Trump.
Antes de Trump anunciar essa ordem executiva, o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Paul Ryan, informou que hoje vai submeter para votação um projeto de lei para atender essa questão da separação das famílias, que também busca resolver a situação dos Dreamers, aqueles imigrantes em situação ilegal que foram trazidos, né, levados para os Estados Unidos ainda quando eram crianças. Se você precisar de mais informações, pode acessar o site do Itamaraty em www.itamaraty.gov.br.
Agora a gente muda de assunto, vem aqui para São Carlos falar de cultura, porque hoje a cidade recebe mais um espetáculo do Circuito Cultural Paulista. A companhia Drew traz para o Teatro Municipal o espetáculo Poetas da Cor, uma apresentação de dança onde as cores são as protagonistas. Elas ganham falas e muitos passos de danças. A exibição começa às 7:30 da noite e a entrada é de graça.
Muito legal. Para quem não conhece, o Circuito Cultural Paulista é um programa aqui do governo do estado que promove a difusão cultural em vários lugares. Sempre de graça, os municípios também não têm nenhum custo com os espetáculos. As cidades que integram o programa recebem uma atração por mês.
No espetáculo Poetas da Cor, a companhia Drew mergulha no universo encantado da cor, onde cria partituras lúdicas e poéticas das cores em movimento.
É isso mesmo, esse trabalho é resultado de uma longa imersão no universo de pintores como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Vicente Van Gogh. Poetas da Cor são seres, energias que acionam e também resgatam a essência do poder criativo espontâneo que vive em nós. Então não perca, é hoje às 19h30 no Teatro Municipal aqui de São Carlos, de graça. O teatro fica ali na rua 7 de Setembro, no número 1735, no centro da cidade.
Agora 10h29, ainda a gente continua aqui em São Carlos para falar da Fundação Educacional de São Carlos, a FESC. Ela vai realizar amanhã uma grande festa junina. Aberta à comunidade, a entrada é de apenas 1 quilo de alimento não perecível, mas não vale o sal. E também pode ser entregue um item de higiene pessoal. As arrecadações vão ser doadas ao Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade.
Festa junina sempre bom, né? Sempre a gente ainda bom. Podendo ajudar as pessoas, fica melhor ainda. A festa acontece a partir das 5 da tarde, vai até às 11 da noite e vai contar com tudo aquilo que a gente gosta muito. As barracas típicas, também vai ter food truck, brincadeiras, brinquedos infláveis para as crianças e também atrações culturais. Dil Mandacaru e Gabriel Viola vão fazer a festa.
Abre aspas. É uma festa esperada para comemorar as tradições juninas. As barracas foram repassadas aos empreendedores ligados à FESC e também externos, e terão alimentos típicos. Mantivemos nosso papel social, com a entrada sendo revertida em prol do Fundo Social. Foi o que disse o Fernando Carvalho, que é diretor-presidente da Fundação.
Vale a pena participar, sem dúvida. 10h32 aqui na 95,3. Vamos falar sobre educação agora. Atenção, você que é gestor municipal, você que é diretor de escola, coordenador pedagógico. O Ministério da Educação, o MEC, quer saber de você. O que você está achando do transporte escolar que é oferecido pelo Ministério da Educação? Para isso, estão disponíveis 3 questionários na internet que podem ser preenchidos até o dia 15 de agosto.
Entre essas questões, o MEC pergunta se as revisões e os reparos do transporte escolar foram feitos e se o município teve alguma dificuldade de acessar os recursos repassados para serem usados no transporte dos alunos.
Essas pesquisas para os gestores municipais, para os diretores e para os coordenadores de escola de todo o país foram lançadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é vinculado ao MEC. E o objetivo é realmente avaliar o programa Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
Devem responder aos questionários os gestores do transporte escolar dos municípios brasileiros, também os integrantes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e os diretores e coordenadores de escolas que recebem estudantes residentes na área rural.
Bom, os formulários estão disponíveis na internet, como a gente disse. E cada categoria, cada profissional deve acessar um site para responder esse questionário. Os gestores devem acessar o wikiportes.com.br/pesquisa. Os conselheiros podem acessar a página wikiportes.com.br/cacs. Por fim, os diretores que desejarem opinar podem acessar www.wikiportes.com.br/diretores.
Atualmente, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mais de 4 milhões e 600 mil estudantes que residem ou estudam nas áreas rurais do país utilizam os transportes bancados pelos programas para terem acesso às escolas. A intenção com a pesquisa é conhecer os desafios a serem superados.
As avaliações fazem parte dos 6 produtos que compõem hoje em dia o plano de trabalho do primeiro Centro Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar do Brasil, que está localizado na Universidade Federal de Goiás. O centro foi lançado essa semana pelo MEC e também pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
O plano de trabalho prevê também a elaboração de curso de capacitação dos gestores, a aplicação desse curso em novas turmas, o desenvolvimento de cartilhas do transporte escolar, além de um software e de uma plataforma de gestão desse transporte escolar.
Inclusive, o modelo de centro colaborador já é aplicado para alimentação escolar. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem parceria com 41 instituições federais de ensino superior para desenvolver ações como essa de pesquisa, ensino e também na área de extensão.
9 instituições formaram os chamados Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar, que são unidades de referência e apoio constituídas para desenvolver ações de interesse e necessidade, com estrutura e equipe para execução das atividades em áreas prioritárias definidas pelo FNDE.
Muito bem, a gente continua falando sobre educação aqui no Rádio Fiscar Notícia. Isso porque, atenção você, estudante que quer cursar uma faculdade, você que está interessado em concorrer a uma bolsa de estudo nas instituições de ensino superior privadas, já pode consultar as vagas que estão disponíveis no programa Universidade para Todos, o ProUni.
As inscrições vão poder ser feitas de 26 a 29 de junho. Ao todo, vão ser ofertadas mais de 174.200 vagas, sendo pouco mais de 68.800 bolsas integrais e mais de 105.400 parciais. Isso divididas em mais de 1.460 instituições.
Bastante oportunidades aí para todo mundo. Inclusive, essas vagas podem ser consultadas por curso, por instituição ou por cidade. E para se candidatar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2017, ter tirado pelo menos 450 pontos e não ter zerado na redação.
Além disso, só podem participar alunos brasileiros que não possuem curso superior e que tenham cursado ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada.
Também podem participar, né, solicitar uma bolsa os alunos que fizeram parte do ensino médio na rede pública e a outra parte na rede privada na condição de bolsista, ou que sejam ainda deficientes físicos ou professores da rede pública.
O candidato que quiser uma bolsa integral deve ter uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.431. As bolsas parciais de 50% são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 2.862.
Quem conseguir uma bolsa parcial e não tiver condições financeiras de arcar com a outra metade do valor das parcelas, pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados vão estar disponíveis na página do ProUni na internet, a partir do dia 2 de julho para a primeira chamada e a partir do dia 16 de julho para a segunda. Quem não for selecionado ainda pode participar da lista de espera entre nos dias 30 e 31 de julho. Para conferir todas as informações, é só acessar a página do ProUni. É o www.siteprouni.mec.gov.br.
10 horas mais 38 minutos. Vamos agora lá para o campus Lagoa do Sino da UFSCar, porque termina hoje, dia 21, a primeira semana da Engenharia Ambiental. A programação conta com diversas atividades voltadas para o desenvolvimento profissional dos estudantes do curso, mas qualquer pessoa pode participar.
A semana começou com palestras sobre sustentabilidade e os resíduos do café, sobre as plantas como condutoras da circulação da água nos continentes e também sobre as responsabilidades dos profissionais da engenharia perante a sociedade. Ontem também tiveram atividades sobre empreendedorismo e oportunidades no mercado de trabalho, além da importância das bioconstruções e dos desafios da engenharia ambiental.
Isso mesmo, além das palestras, também teve Feira da Barganha, teve trilha ecológica, passeio ciclístico, feira de produtores rurais, né, de pequenos produtores, também teve premiação do concurso de redação e a apresentação da bateria Comando Federal. A jornalista Kelly Godoy nos traz mais informações.
Ela traz as falas das professoras Andréia Matos, coordenadora do evento, e Patrícia Leme, educadora ambiental da USP. E também de Bianca Soares, estudante de engenharia ambiental aqui da UFSCar. Vamos ouvir.
Antes de pedalar, atenção para as instruções do passeio ciclístico pela UFSCar Campus Lagoa do Sino. Enquanto isso, muita gente aproveitava a Feira da Barganha, que estava cheia de roupas, calçados e livros. As atividades fazem parte da primeira semana da Engenharia Ambiental.
O objetivo da CIAMB é trazer profissionais de diversas áreas para mostrar um pouquinho do papel do engenheiro ambiental. Tanto em consultorias, indústrias, trabalhando em prefeituras, em diversos tipos de organizações.
Além de mesas redondas, a programação conta com uma série de palestras, como a da professora da USP, Patrícia Leme. Ela abordou o café com resíduos numa conversa sobre sustentabilidade.
Como a sustentabilidade está presente no nosso cotidiano, quais são as dimensões da sustentabilidade ambiental, econômica, cultural e também política, com base não somente em textos teóricos, que eu venho estudando, pesquisando, mas também na minha própria experiência de vida.
Para a pesquisadora, eventos assim são importantes para todos.
Porque a gente tem a oportunidade de trocar experiências, não é? Com outros campi, com palestrantes também de outras cidades, com outras realidades, com outras formas de visão. E também dá oportunidade para os próprios palestrantes, como eu. Estou encantada com o campus, com os estudantes, com a motivação. E essa troca, sem dúvida, é benéfica para todo mundo.
Na abertura, também foi comemorado o 5º Dia do Meio Ambiente.
O Dia do Meio Ambiente, a gente criou em 2014, no primeiro ano do campus. E é um dia especial para a gente celebrar a importância de se cuidar do meio ambiente.
Houve espaço também para produtores rurais, mel, pães, verduras e legumes fresquinhos. E que tal uma caminhada por uma trilha ecológica? Oportunidade para conhecer melhor as belezas do campus. Estudantes de escolas municipais, estaduais e do cursinho popular, vencedores de um concurso de redação, foram premiados. Para a Bianca, que está no primeiro ano de engenharia ambiental, toda essa interação ajuda a entender melhor o curso.
Agrega muito para nós e também para os outros cursos, quanto agronomia, biologia, administração, porque a sustentabilidade no geral é de todos.
E para encerrar o primeiro dia, uma apresentação da bateria UFSCar Comando Federal.
Obrigado, Kelly. Então anote aí a programação de hoje, dia 21 de junho, último dia da primeira semana de engenharia ambiental do Campus Lagoa do Sino da UFSCar. Hoje tem mais duas palestras, uma sobre a LS Consultoria, que é a empresa júnior do Campus Lagoa do Sino da UFSCar. Eles vão falar sobre os projetos ambientais que têm desenvolvido o conhecimento na prática, e também uma outra palestra sobre sistema de tratamento de esgoto.
Também vai rolar uma mesa redonda sobre administração pública, a premiação do concurso de fotos e os minicursos sobre indicadores da qualidade de água, além de falar sobre biofiltração para a remoção de compostos gasosos contaminantes e ainda sobre o uso da agrofloresta na recuperação de ecossistemas. Mais informações você pode conferir em www.lagoadocino.ufscar.br. E claro, sempre também na TV UFSCar. Acesse www.facebook.com/TVUFSCar e curta a página, assista os vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Muito bem, 10 horas mais 43 minutos. Vamos falar de Copa do Mundo no Rádio UFSCar Notícias, porque favorito às duas vagas do Grupo C para as oitavas de final da Copa do Mundo, Dinamarca e França podem resolver as suas vidas nesta quinta-feira. Os dinamarqueses venceram o Peru na estreia, enquanto os franceses bateram a Austrália. Além da rodada dupla, ainda será dia de ver Lionel Messi mais uma vez em campo. Como será que ele tá depois do pênalti perdido, hein? Contra a Islândia.
E o oitavo dia da Copa já começou, agora cedo, às 9 da manhã. Quem tá jogando é Dinamarca e Austrália, lá em Samara. Bom, a gente vai ver o placar de momento aqui, 40 minutos do segundo tempo, a partida tá 1-1. Quem abriu o placar foi a Dinamarca com o Eriksen. E depois o Jedinak empatou e igualou o marcador para a Austrália. E detalhe, o gol da Austrália foi marcado de pênalti e com a ajuda do árbitro de vídeo, né?
O grande destaque dessa Copa.
Diferente da primeira rodada, que a Austrália teve um pênalti marcado contra com a ajuda do árbitro de vídeo, agora a ajuda da televisão foi a favor da seleção, né?
Tá pago.
Tá corrigindo várias injustiças nessa Copa. O VAR, né? O famoso VAR.
Vai ter muita polêmica ainda com o árbitro de vídeo nesta Copa, enfim, daqui pra frente. Os árbitros, às vezes, acho que tem um pouco de medo de errarem, né? De enfim, se submeterem, de se diminuírem por causa do vídeo.
Exatamente.
Bom, mais alguma informação do jogo agora?
Por enquanto, 41 minutos, 1-1. Continua 1-1.
Bom, então vamos falar dos outros jogos, porque depois de vencer o Peru na estreia, a Dinamarca joga pra ficar bem próxima da vaga nas oitavas de final. Se vencer, a seleção escandinava passa a torcer por uma vitória da França ou empate no confronto com os peruanos, jogo que acontece já já ao meio-dia. Mas não há motivo para comemoração. Na entrevista coletiva de ontem, o técnico se mostrou preocupado com o nível das atuações do time. Apesar da vitória, ele não ficou satisfeito com o seu desempenho diante do Peru.
Abre aspas. O que me preocupa é a performance. Se jogarmos num alto nível, podemos ganhar. A Austrália desafiou a França e é perigosa. No primeiro jogo, focamos muito no resultado e esquecemos da performance. Foi o que disse o treinador ontem em coletiva de imprensa. Ele não conta mais com o meio-campista William Kvist, que foi cortado depois de sofrer uma fratura nas costelas no primeiro jogo. Os dinamarqueses não avançam para a fase de mata-mata de Copas do Mundo desde 2002.
A Dinamarca agora, nesse final de jogo, está defendendo uma invencibilidade de 16 jogos, isso somando todas as competições. São 9 vitórias e 7 empates. A última derrota aconteceu no dia 11 de outubro de 2016, por 1-0 em Montenegro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
Agora falando do outro lado, a Austrália tenta sobreviver no Mundial depois de perder para a França na estreia. O objetivo é chegar às oitavas de final e repetir o desempenho de 2006, quando avançou ao mata-mata e caiu só diante da Itália. Para que esse sonho se torne realidade, o técnico holandês Bert van Marge quer uma evolução na criação ofensiva da equipe.
Abre aspas, primeiro de tudo, nós temos que ter a mesma performance que tivemos contra a França. Nós precisamos melhorar em coisas que possam fazer a diferença. Tivemos poucas chances de gol contra a França e talvez precisamos melhorar isso contra a Dinamarca, analisou o treinador.
Bom, e seguindo a tabela de hoje da Copa do Mundo, como a gente disse, ao meio-dia, daqui a pouco, lá em Ekaterimburgo, é a vez de França e Peru duelarem. Depois de um futebol abaixo das expectativas na estreia, a equipe francesa vai ter mudanças e espera melhorar. Já os sul-americanos devem ter, enfim, Paolo Guerreiro como titular. Uma derrota dos peruanos pode significar o fim precoce do sonho da Copa.
Isso mesmo, a França volta a campo para tentar se estabelecer como uma das principais candidatas ao título. Em uma primeira rodada repleta de dificuldades para os favoritos, eles até conseguiram vencer, mas com uma atuação pálida nos 2-1 sobre a Austrália. Tão logo terminou o jogo e começou uma pressão sobre o trio de astros da equipe, Pogba, Mbappé e Griezmann, e o técnico Didier Deschamps.
Os três jogadores vão seguir no time, mas o treinador teve que dar o braço a torcer. Ele deve fazer duas mudanças na formação titular. Matuidi e Giroud nos lugares de Tolisso e Dembélé, que foram apostas suas contra a Austrália, mas não jogaram bem.
Os franceses parecem respeitar o Peru e, sobretudo, Paolo Guerreiro. O goleiro Lloris, capitão do time, foi um dos jogadores que assinou uma carta pedindo que o centroavante fosse liberado pela FIFA para disputar o Mundial após a acusação de doping que ele sofreu.
E Guerreiro deve mesmo ser a principal novidade peruana para o jogo de hoje. O técnico Ricardo Gareca não quis confirmar, mas a expectativa é de que o centroavante do Flamengo comece o jogo entre os 11 titulares, depois de ficar no banco contra a Dinamarca. Com isso, Farfán deve perder a vaga.
Tava todo mundo esperando o Salah assumir a responsabilidade do Egito e levar o time pra frente. Tá mais ou menos acontecendo isso com o Guerreiro.
Exatamente.
A gente viu o que aconteceu com o Egito. Enfim, vamos esperar o jogo, porque além disso, como se não bastasse, o Peru também deve ter dois desfalques. O volante Renato Tapia ainda não se recuperou do choque na cabeça sofrido diante da Dinamarca. E o seu provável substituto é Aquino. Com dores musculares. E Aquino, não é? O Carrilho com dores musculares também é dúvida no time. Nesse caso, o substituto seria Endipolo.
Bom, e depois da definição desse grupo C, é hora de Messi. Pressionado, ele e a seleção argentina enfrentam a perigosa Croácia às 15h. Isso em busca de uma maior tranquilidade no grupo. A seleção europeia é líder do grupo D e venceu a Nigéria na estreia. Sob a batuta de Modric e Rakitic, a ideia é se aproximar do primeiro lugar na chave.
Depois da atuação ruim e completamente dependente do Messi diante da Islândia, o técnico Jorge Sampaoli da Argentina mudou as peças e também o seu esquema de jogo. Rojo, Biglia e Di Maria vão dar lugar a Mercado, Acuña e Pabón. A dúvida está no meio. Mesa permanece ou será que vai dar lugar a Enzo Pérez?
Com as mudanças, o técnico abre mão do sistema com dois volantes e aposta em um 3-4-3 mais flexível. Confiando na intensidade de Pavon para abrir espaços para Messi e Agüero, a expectativa é na formação de uma linha de 5 defensiva sem a bola, uma parede argentina praticamente, com recuo de Salvio e Acuña.
Estão com medo da Croácia, porque lá na Croácia certamente o clima é menos tenso. A seleção vem da sua melhor estreia em Copas do Mundo nos últimos 20 anos. E somado ao tropeço da Argentina, ela pode até encaminhar para o primeiro lugar do grupo, se vencer os nossos irmãos.
Mas o discurso, porém, é cauteloso. Todos sabem que a Argentina tem potencial para muito mais, especialmente Messi, bastante elogiado por Rakitic e pelo técnico Zlatko Dalic. Ele confirmou que deverá fazer algumas mudanças, mas não muitas. Provavelmente, Badege vai ganhar uma vaga no meio-campo. Mas não esperem uma Croácia à la Islândia, viu?
Bom, então é o seguinte, e vale sempre lembrar que amanhã tem jogo do Brasil. E você vai poder conferir todos os jogos do Brasil na Copa e também a final da competição aqui na Rádio Fiscar, sempre 30 antes das partidas. Depois dos duelos, ainda tem o programa Prorrogação, com a equipe de esportes da Rádio Fiscar, debatendo os melhores e piores momentos de cada jogo. O Henrique Fontes está de plantão amanhã.
Amanhã eu estou aqui a partir das 11 horas. Logo após o jogo, é só sintonizar aí, vai ter live no Facebook da rádio. Você pode sintonizar aí na 95.3 também, se não tiver podendo acessar o celular ou o computador, e acompanhar o programa Prorrogação. Eu e Henrique Afonso, do Memória do Esporte, estaremos aqui.
Os dois Henriques. O Brasil joga contra a Costa Rica às 9h, então você já sabe, pela segunda fase, né, da rodada de grupos, você já sabe, é só sintonizar aqui na 95,3 FM a partir das 8h30. A gente tem informações, o jogo acabou.
Dinamarca 1 e Austrália também 1, empataram, ninguém caminha muito. A Dinamarca agora tem 4 pontos, que empatou o primeiro jogo, e a Austrália só 1, porque perdeu para a França na primeira partida. Vamos ver agora o andamento do mesmo grupo, que meio-dia tem
mais
jogo entre França e Peru.
Todas as informações na edição da tarde do rádio UFSCar Notícias. Nós ficamos por aqui?
Exatamente, fica por aqui, mas você continua informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.